Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 3 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Microsoft, que anunciou o fim do serviço de streaming de música Groove Music Pass. A empresa disse que depois de 31 de dezembro o pessoal não vai mais conseguir ouvir ou comprar músicas para fazer download por meio do Groove Music e prometeu que vai reembolsar de forma proporcional quem tinha assinaturas que iam vencer no ano que vem. Agora, para não deixar a galera na mão, a Microsoft fez uma parceria com o Spotify. O pessoal vai conseguir exportar as playlists de um serviço para o outro e, dependendo do caso, o usuário vai ter até 2 meses para usar Spotify Premium de graça para ver se gosta. E agora o assunto é um grupo de ex-funcionários do Google e do Facebook que fizeram um fundo de administração de investimentos em criptomoedas. O nome desse fundo é Bitwise Asset Management e a ideia é investir nas 10 criptomoedas que eles julgarem mais adequadas e valiosas para devolver os retornos de forma proporcional, né, para cada investidor. E ainda sobre o Google e o Facebook, ontem as duas empresas passaram vergonha por conta do ataque que rolou em Las Vegas. Isso porque tanto a ferramenta de segurança do Facebook quanto os resultados de busca do Google deram destaque para notícias falsas e informações erradas nos feeds que estavam tratando desse assunto, né? O pessoal tirou print e compartilhou por aí. Nos dois casos, as empresas disseram que removeram as notícias depois de um tempo e falaram que estão ajustando os algoritmos, né, para selecionar esses posts de um jeito mais assertivo nas próximas vezes. Agora, ainda sobre a propagação de conteúdos falsos, o Facebook anunciou que está contratando 1.000 pessoas para a equipe de revisão de anúncios lá do site. Isso é resultado da campanha de influência, né, que os russos veicularam lá na rede à frente da eleição do Trump, e o Facebook fez esse anúncio da contratação das 1.000 pessoas no mesmo dia em que eles entregaram lá para o Congresso americano os mais de 3.000 banners que os russos veicularam lá na rede. E por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que eles estão testando lá no aplicativo da rede um recurso de reconhecimento facial para devolver o acesso a contas bloqueadas por questões de segurança. Hoje esse método de desbloqueio é por SMS, o que não ajuda muito nos casos em que o dono da conta está viajando, por exemplo, e não consegue receber esse tipo de mensagem. E agora eu vou voltar a falar sobre o Google, que anunciou que está analisando a possibilidade de levar os balões do Project Loon lá para Porto Rico. O Project Loon, para quem não sabe, é uma iniciativa da área experimental do Google, né, que se chama Google X, e ele consiste basicamente num grupo de balões de gazélio que criam redes Wi-Fi lá na área onde eles estão. Dia desses eu comentei que o Facebook estava mandando uma equipe de especialistas para Porto Rico para tentar acelerar o restabelecimento da internet por lá, né, que foi devastado pelo furacão Maria, e eis que agora o Google também resolveu tentar ajudar, que é uma coisa bem bacana de se ver. E ainda sobre o Google, a Bloomberg falou que a empresa está testando um conjunto de novidades de segurança para contas de alta visibilidade, tipo de políticos ou líderes de empresas. Como parte dessa iniciativa, chamada Advanced Protection Program, essas contas não vão mais poder ficar associadas a complementos de terceiros, e o Google vai substituir a autenticação de 2 fatores por um par de chaves físicas que se conectam lá ao computador via USB para liberar o acesso à conta. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa vai abandonar aquele programa que oferecia uma visibilidade maior nos resultados de busca para sites pagos que liberavam a leitura de uma notícia de graça para quem vinha lá dos resultados. A partir de agora, o Google não vai mais promover ninguém e vai deixar a decisão de oferecer ou não acesso gratuito às notícias na mão de cada veículo, né? Foi bastante comemorado pela imprensa. E agora o assunto é a GM, que anunciou que quer lançar pelo menos 20 carros elétricos até o ano 2023. A montadora falou que esse não é só um plano vazio e que ela está bastante comprometida com a ideia de liderar a eletrificação dos carros do futuro e se comprometeu a lançar 2 desses carros dentro de no máximo 18 meses. O mercado vê que ela está falando sério. E ainda sobre carros e tecnologia, deixa eu falar que a Uber perdeu a diretora que estava cuidando das operações da empresa lá no norte da Europa. Isso, obviamente, é resultado direto do banimento da Uber lá em Londres e, por enquanto, quem vai ocupar o cargo dela de forma interina é o líder da Uber lá em Londres, que é um cara chamado Tom Elvidge. E ainda sobre a empresa, deixa eu comentar que o ex-CEO, Travis Kennedy, que aprontou de novo. Dessa vez, ele nomeou 2 novos diretores para o conselho administrativo da empresa, mas não consultou ninguém antes de fazer isso, que é óbvio que dá maior confusão, né? Comentando essa manobra, a liderança da Uber falou que aceita a indicação, né? Os dois vão ficar lá no painel, mas que ficou bem surpresa com essa coisa toda e falou que é justamente esse tipo de molecagem que eles estão querendo erradicar da companhia, de uma vez por todas. Bom, e já que o assunto é confusão, deixa eu comentar que, segundo o pessoal da Bloomberg, existem fortes indícios de que aquele ataque hacker a Equifax pode ter sido encomendado, ou pelo menos financiado, por algum governo do mundo. A matéria disse que ainda existem muitos detalhes sob sigilo, que ainda é cedo para apontar um culpado, mas ela fala que o ataque provavelmente não veio da China, o que deixa a Rússia, a Coreia do Norte, ali no topo da lista de suspeitos. E, falando na Coreia do Norte, pintou lá no Washington Post um texto que disse que no começo desse ano, Trump ordenou um ataque de DDoS para cima das agências de investigação lá do país. Isso fez parte de um grupo de ações que o governo americano desenvolveu para aumentar a pressão lá para cima da Coreia do Norte, e comentando a coisa toda, o oficial da Casa Branca falou que eles só estavam respondendo aos ataques recentes que a Coreia do Norte fez contra a rede americana. E agora o assunto é uma pesquisa que foi feita pela agência de relações públicas Conan Wolf, que identificou as 100 empresas tidas como as mais autênticas por 14 mil pessoas ao redor do mundo. De acordo com a agência, os resultados completos só vêm no dia 16 de outubro, mas para gerar um buzz ali em torno da coisa toda, ela divulgou o top 10 desse ranking de autenticidade. A lista traz a Amazon na primeira colocação, seguida nessa ordem pela Apple, Microsoft, Google, PayPal, Adidas, Intel, Lego, BMW e HP. E enquanto isso, no mundo dos vazamentos, ontem o Evelix publicou as primeiras imagens promocionais do Google Pixel 2 XL. As imagens mostram a traseira e a frente do aparelho, a frente inclusive tem ali a tela quase sem bordas, e na foto dá pra ver a interface reformulada que o Google deve apresentar para esse dispositivo no evento de amanhã. Se você quiser dar uma espiada no design do Pixel 2 e também do Huawei Mate 10 que o Evan Bless também publicou ontem, é só acessar os links que estão aqui na descrição. E ainda sobre dispositivos que estão chegando por aí, deixa eu comentar que a Sony anunciou ontem uma versão atualizada do headset imersivo PlayStation VR. Essa segunda geração já vem com um fone de ouvido integrado ali, colado no headset, e agora deixa o PlayStation reproduzir conteúdos HDR sem que o headset tenha que ser desconectado primeiro, para depois habilitar esse modo de reprodução. E agora eu vou falar sobre a Apple, que publicou lá no GitHub o código aberto dos núcleos do iOS e do macOS, e ainda publicou uma versão otimizada para processadores ARM, para o pessoal dar uma espiada. Resumindo bastante aqui, o código do núcleo é o pedaço mais básico, né, mais essencial ali da coisa toda, mas ainda assim ele oferece uma espiada bem limitada ao resto do sistema, né, por questões de segurança. O fato da Apple ter publicado isso já não é exatamente uma novidade, né, ela faz isso tem alguns anos, mas aquele lance do kernel do macOS ser otimizado para processadores ARM chamou atenção, porque hoje os Macs rodam com processadores da Intel, né? Isso deixou os desenvolvedores bem curiosos em relação ao que a Apple pode estar indicando com isso, e se você for programador e quiser dar uma espiada nos códigos, o link do GitHub está aqui na descrição. E ainda sobre a Apple e os sistemas dela, a justiça americana determinou que o FBI não vai ser obrigado a disponibilizar publicamente quanto custou e quem que fez o desbloqueio do iPhone de San Bernardino. O juiz desse caso determinou que essas informações não entram lá no ato americano de liberdade de informação, e por isso o segredo do FBI está relativamente seguro, pelo menos ali no curto prazo. Agora, pulando do iPhone de San Bernardino para o iPhone 10, ontem pintou uma notícia interessante. Uma empresa de pesquisa identificou que a Samsung vai acabar ganhando $110 por cada iPhone 10 vendido graças aos componentes, tipo a tela OLED, a bateria e os capacitores do aparelho. Com isso, essa empresa estimou que só com as vendas do iPhone 10, essas peças da Samsung devem gerar pelo menos $4 bilhões a mais do que elas vão gerar com as vendas do Galaxy S8, né, que é da própria Samsung. E ainda sobre a Apple e a Samsung, o site CNET divulgou um comparativo entre as capturas de vídeo do iPhone 8 Plus e do Note 8 e identificaram que o iPhone 8 sai um pouquinho melhor do que a câmera do Note. Eles analisaram diversos aspectos, como exposição, foco automático, estabilização, gravação 4K e captação de som, e se você quiser dar uma espiada no comparativo completo, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a Comissão Europeia pode multar a Irlanda por ter dado descontos e impostos para a Apple durante mais de 10 anos. Por causa desses descontos, a Apple foi condenada a pagar €13 bilhões para a Irlanda, né, em impostos retroativos, e agora parece que a Irlanda também vai levar um gancho numa decisão que pode ser anunciada ainda nessa semana. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Peraí, agora sim. Da empresa lá na Europa do Norte. É isso? No norte da Europa. Na Europa do Norte fica bizarro. Fortes indícios de que o Actelio... O cara não sabe mais falar.